Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta quarta-feira, 26 de novembro. Foi o dia em que o presidente Frederick de Klerk anunciou a realização de eleições multirraciais na África do Sul. Isso foi em 1992. Hoje aqui em Washington estamos com chuva e neve à mistura. A temperatura lá fora é de 4 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos próximos 30 minutos. A produção está a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica é de Glenn Von Collio. Vamos começar, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. O comandante da NATO diz que um grande número de tropas russas ainda está a operar no leste da Ucrânia. Mais manifestações em Ferguson contra a absolvição de polícia que matou jovem africano-americano. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. Bento Cangamba falou à Voz da América, diz que está disposto a ir a Portugal responder a qualquer acusação. Abel Chivukovuk acusa órgãos policiais de cobardia, diz que está identificado quem matou Hilbert Ganga.
E o problema de Angola é os órgãos policiais não têm coragem de ir prender o indivíduo por ser da guarda presidencial.
Cabinda esteve em debate em Luanda.
Vivemos em Cabinda sob a lei do chicote. Ninguém abre a boca, ninguém critica, não se pode dar manifestações. Todos os dias, mesmo no nosso local de trabalho, somos perseguidos.
E falando de Cabinda, vamos também falar da justiça e da Chevron que opera nesse território. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
O general da Força Aérea dos Estados Unidos e alto comandante da NATO, Philip Breedlove, afirmou hoje em Kiev que um grande número de tropas russas opera no leste da Ucrânia. Ele disse que essas tropas constituem a espinha dorsal dos separatistas que lutam contra as forças do governo ucraniano. Em conversa com jornalistas após uma reunião com chefias militares ucranianas, Breedlove disse que os Estados Unidos continuam comprometidos em fornecer à Ucrânia apoio financeiro, equipamentos e acessórios militares para ajudar a responder de forma mais eficaz à situação no leste da Ucrânia. Aquele alto militar americano também expressou a sua preocupação com o facto de as forças separatistas apoiadas pela Rússia estarem a ultrapassar a fronteira entre os territórios ocupados pelos rebeldes e sob o domínio do governo. Moscovo continua a negar qualquer envolvimento nos combates dentro da Ucrânia.
A cidade americana de Ferguson passou uma segunda noite de agitação e manifestações de solidariedade ocorreram a nível nacional em protesto pela decisão de um grande júri de não acusar judicialmente um agente da polícia branco que matou a tiro um jovem negro desarmado. Mais de 2 mil elementos da Guarda Nacional foram destacados para Ferguson, no Missouri, para impedir novos atos de violência como os que se registaram na segunda-feira após o anúncio de que não seriam formuladas acusações judiciais contra o agente Darren Wilson. Um momento de tensão registou-se na noite de terça-feira, quando um grupo de manifestantes partiu os vidros e incendiou um carro da polícia que se encontrava em frente ao edifício da Câmara Municipal de Ferguson.
A polícia de Hong Kong retirou hoje ativistas de um dos principais locais de manifestações do movimento estudantil e prendeu Joshua Wong e Lester Shum, dois líderes do movimento estudantil, responsável pelos protestos pró-democracia que têm abalado o centro financeiro asiático. Houve confrontos quando a tropa de choque avançou sobre centenas de manifestantes na Nathan Road, no bairro rico de Mong Kok, após conflitos durante a madrugada. Esta é a terceira vez que as autoridades chinesas invadiram locais de protesto desde que o Supremo Tribunal de Hong Kong aprovou as ações da polícia no início deste mês. Ontem, a polícia informou ter detido 116 manifestantes.
Ativistas sírios no exílio em Londres afirmam que se elevam a pelo menos 95 o número de mortos nos bombardeamentos aéreos governamentais contra a cidade de Raqqa, controlada pelos rebeldes do Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos acrescenta que os bombardeamentos atingiram uma zona industrial e um mercado daquela cidade, ferindo outras 120 pessoas. Aquela organização afirma que entre as vítimas se encontram pelo menos 52 civis.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O general Bento Kangamba disse estar disposto a ir a Portugal responder na justiça caso for intimado, o que nunca aconteceu, e desmente todas as acusações vindas a público sobre as suas atividades nesse país. Em entrevista à Voz da América, Kangamba afirmou ter apenas uma casa e um apartamento em Portugal, onde, segundo disse, tinha $1.700.000 guardados, o que, finotou, não é crime. O general, falando com o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade, explica a origem do seu dinheiro como empresário privado e reitera que não tem de dar explicações dos seus bens a ninguém por nunca ter recebido nada do Estado. Disse também que o seu nome aparece nas notícias porque há interesse em atacar o presidente José Eduardo dos Santos.
As acusações de Portugal são acusações que não têm fundamentos reais, porque, segundo o juiz, diz que foram fazer as buscas nas minhas casas, através de uma denúncia do Parreira, e o Parreira pode fazer uma denúncia, mas eu não sou bandido, não sou marginal, eu sou uma pessoa bem-sucedida em Angola, em África, eu sou empresário há muitos anos, toda a gente conhece-me e não tem que trocar nome do Bento Kangamba para misturar com outras situações que não têm nada a ver com o Bento Kangamba.
Entrou com dinheiro não pela via bancária em Portugal e estaria disposto, portanto, a fazer um acordo com a justiça portuguesa?
Eu, quando o dinheiro entrou em Portugal, é há muito tempo, muitos anos, que há 3 anos ou 4 anos que não vou em Portugal. Esse dinheiro que se encontrou em Portugal não é 8 milhões, conforme falam, é mentira, é calúnia. 13 milhões é mentira, e acho que 1 milhão e 700 e qualquer coisa. E esse dinheiro entrou em Portugal há muitos anos. Quando eu fui lá, fiz investimento, comprei a casa para mim e para minha família. É uma coisa normal. Isso é o dinheiro que encontraram em casa. É na minha casa que o dinheiro estava, é guardado, é minha herança, não tem nada a ver com nada. Não é crime eu guardar dinheiro na minha casa, nem em Angola, nem em Portugal. A lei não diz que o cidadão não pode guardar dinheiro em casa. Eu não confio os bancos de qualquer parte do mundo, os bancos têm tido problemas e o dinheiro estava na minha casa, estava bem.
Falam de 3 casas, confirmam que são 3 casas ou é apenas uma?
Tenho 2 casas em Portugal. Uma residência que é minha, que eu tenho essa casa há quase 7 anos, e tenho um apartamento que é um apartamento de 3 quartos, que geralmente quando a minha família vai, fica lá. É só essa casa que eu tenho.
Se o caso for a julgamento, o general irá a Portugal responder ou falou através dos seus advogados?
Não, eu posso ir a Portugal. Eu não sou arguído em nenhum processo. Quero vos dizer uma coisa primeiro. Não sou arguído no processo de Portugal, não sou arguído naquilo que mente que houve processo em França, eu não sou arguído em nenhum processo, eu nunca fui ouvido em nenhum tribunal de fora, eu nunca fui ouvido, nunca ninguém me notificou. Isso tudo que está aí é calúnia, é mentira. E eu estou livre, posso ir em Portugal, eu não sou gatuno, não tenho medo de nada. Não é? Eu não roubei, e é preciso saber. Eu posso falar para a vossa rádio, eu sou angolano, e eu estou muito tempo na vida empresarial e as pessoas não podem confundir-me. Eu sou, há quantos anos que eu andei a ajudar pessoas, há quantos anos que eu botei dinheiro na rua para as pessoas apanharem, há muitos anos. As pessoas se esqueceram disso. Não podem se esquecer, o Bento Kangamba é uma marca.
Por que acha então que o seu nome vem sempre às notícias? Há alguma perseguição ou o facto de ser cunhado do Presidente da República?
As pessoas estão ligadas, querem atingir o Presidente da República, porque eu estou casado com a sobrinha, porque eu sou família presidencial, mas as pessoas não podem pensar nisso. Não podem pensar nisso. Eu sou gero do irmão do presidente da República. O meu sogro é Avelino dos Santos. Avelino dos Santos não é rico, não é, né, todo mundo sabe, como uma pessoa normal, anda aí. As filhas não são ricas e o próprio presidente também, só é preciso dizer aqui, o presidente não é rico, está aí no palácio, não goza riqueza nenhuma.
E de onde vem a sua riqueza, já que numa carta que escreveu a um jornal português, Correio da Manhã, disse que por ano faz mais do que 30 milhões de dólares?
Eu sou empresário da organizações BKP. BKP Diamante, BKP Construção, BKP Pessoas que gostam de ter dúvida se tem empresa ou não tem. Eu não tenho que mostrar. A minha empresa não é empresa pública. A minha empresa é empresa privada. E eu não tenho que prestar contas das minhas empresas a público, porque eu não sou trabalhador público. Eu não ganho dinheiro no Estado, nunca ganhei dinheiro no Estado, nunca fui ministro, nunca fui governante e trabalho, ganho, pago imposto.
Era o general Bento Cangamba a falar com o Álvaro Lugero de Andrade, numa entrevista à Voz da América. Amanhã, na nossa emissão, Cangamba abordará a acusação de que é alvo no Brasil sobre o tráfico de mulheres para prostituição e, claro está, pode ir à internet ver a entrevista. O líder da Casa CE, Abel Chivukovuka, acusou as autoridades policiais e judiciais angolanas de não terem coragem para deter o membro da Guarda Presidencial que assassinou há um ano atrás um militante da Casa. No fim de semana, a Casa CE realizou uma marcha para lembrar Hilder Ganga, morto após ter sido preso pela Guarda Presidencial quando colava cartazes perto da presidência. O Koko Mukuta quis saber qual o apoio que a Casa está a prestar à família de Ganga e, por isso, foi falar com Chivukovuka.
Após a realização de várias atividades para enaltecer a figura de Ganga, a Voz da América perguntou ao presidente da Casa CE, Abel Palanga Chivukovuka, sobre o estado da família do malogrado, mas o político disse desconhecer a situação atual.
Nós temos uma comissão chefiada pelo vice-presidente Manuel Fernandes, que está direcionada no contacto com a família para tudo aquilo que a Casa puder fazer para apoio, tanto moral como material. Portanto, essa comissão é responsável de tratar de tudo isso.
Não presta conta? Não.
Neste momento não tenho informações de como é que está o processo de apoio e de acompanhamento, mas a direção da Casa CE instituiu uma comissão para fazer o acompanhamento da família do Ganga.
Chivukovuka lamentou o facto da Polícia de Investigação Criminal não conseguir executar o mandado de captura do suposto autor do crime e acusou a DPIC de incapacidade para cumprir a ordem.
O militar da UGP que assassinou o Ganga foi identificado, já foi elaborado um processo a um mandato de captura. E o problema de Angola é os órgãos policiais não têm coragem de ir prender o indivíduo por ser da Guarda Presidencial.
Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
O ministro angolano do Petróleo, José Maria Botelho de Vasconcelos, disse que favorece uma redução na produção global de petróleo para combater a atual superprodução do petróleo e diz que apoiará um acordo para limitar a produção quando os países membros da OPEC se reunirem esta semana em Viena, da Áustria, para debater a queda dos preços do petróleo. E onde há petróleo, claro está, há dinheiro. Há também milhares de trabalhadores e os inevitáveis conflitos laborais, muitos deles que acabam em tribunal. Em Cabinda, contudo, alguns trabalhadores da multinacional Chevron dizem que os tribunais não veem justiça e acusam a justiça angolana de os ignorar e mesmo de favorecerem a multinacional. José Manuel.
De acordo com alguns trabalhadores ouvidos pela Voz da América, é paradoxal a não execução de processos de penhora contra Chevron, quando muitos delas são preferidas pelos próprios tribunais. Domingos Pascoal foi despedido pela Chevron no campo petrolífero de Cabinda. Intentou uma ação judicial, cujo recurso já leva mais de 6 anos no Tribunal Supremo.
Não há solução, ninguém diz nada. O processo está com o juiz Aragão e que até cá não tem solução. O que é que eu suspeito? Às vezes o indivíduo fica interrogado se há corrupção nesse processo ou não. Porque geralmente está a família a sofrer, não sei o que é que se passa.
Manuel Júlio também foi despedido inexplicavelmente pela Chevron. Diz que o Tribunal de Cabinda, mesmo com a decisão do Tribunal Supremo, não consegue penhorar as instalações da Chevron na cidade capital de Cabinda, como foi requerido pelo seu advogado.
Eu só sei dizer de que o meu processo foi decidido em 2005. Eu recebi a guia de apresentação da parte do Tribunal Provincial, Tribunal ACO, e a Chevron interpôs um recurso ao Supremo, e que esse recurso também teve o seu despacho a meu favor, e o Tribunal Provincial simplesmente ignora, sei lá, não sei o que é que se passa, até cá não manda executar. Já se fizeram 3 peças de execução e o Tribunal não executa, não penhora. Quando mandou executar, a Chevron interpôs ultimamente um incidente, um recurso de incidente, mas depois nós contralegamos e o Tribunal calou-se, não diz nada. Eu não sei se tem uma mão invisível da Chevron no Tribunal de Cabinda ou nos tribunais de Angola, porque as decisões demoram bastante. Há muita morosidade por parte do Tribunal ACO, ou o Tribunal Supremo, digo os tribunais em geral. Será que a Chevron corrompe esses tribunais? Eu fico confuso, eu não sei, porque o processo é meramente devolutivo. Por que é que o tribunal não executa a ação?
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Esta é a Voz da América, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde uma nova onda de raptos em Moçambique vai ser alvo de uma reportagem. Vamos também falar da Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Carlinhos... Amanhã não, na sexta-feira, queríamos dizer. É Carlinhos da Sala, secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários. Continuamos com Angola. Agora vamos falar de Cabinda. A Organização Cívica de Direitos de Cidadãos, a OMUNGA, organizou em Luanda um debate sobre a situação naquele território. Houve críticas duras à atual situação em Cabinda, mas muitos dos convidados não apareceram. Manuel José.
A motivação, segundo José Patrocínio, da organização, é trazer novamente à baila discussão sobre este assunto.
Sentimos que a situação de Cabinda tem estado um pouco abafada, está no esquecimento da nossa agenda de debates a nível nacional e, por outro lado, tem havido uma série de acontecimentos ultimamente que demonstram que é necessário voltarmos a conversar.
Como o assunto Cabinda é sempre muito sensível, alguns convidados faltaram.
Convidaram-se várias pessoas do Executivo, ligadas à presidência, dos partidos políticos. Infelizmente, não tivemos aqui.
O Bloco Democrático se fez presente pelo seu secretário-geral, o economista Filomeno Vieira Lopes, que considerou o atual plano de desenvolvimento para Cabinda desajustado.
Eu nunca vi país nenhum do mundo com plano de desenvolvimento sem que efetivamente houvesse uma boa descentralização para que se crie massas críticas em todas as localidades. E é isto que está a passar em grandes partes de Angola e sobretudo em Cabinda, onde se marginaliza pessoas com grande capacidade de intervenção social e com com grande capacidade de provocar uma mudança no sentido de desenvolvimento.
E um dos que se sentem marginalizados é o padre de Cabinda, Casimiro Congo, que diz já não se surpreender com a perseguição que sofre.
Eu já estou habituado que enquanto MPLA, este governo angolano, eu não terei paz em Cabinda. Já aceitei esta minha condição de terno escravo, de terno prisioneiro. Eu sei que a minha igreja está sendo perseguida, primeiro porque eu que estou à frente daquilo. Segundo, porque a minha igreja tem representado uma alternativa de vida daquelas populações de Cabinda.
Cabinda, que para o ativista cívico José Marcos Mavungo, ainda não está em paz.
E aí não conflito em Cabinda. Cabinda é um território militarizado. Vivemos em Cabinda sob a lei do chicote. Ninguém abre a boca, ninguém critica, não se pode dar manifestações. Todos os dias, mesmo no nosso local de trabalho, somos perseguidos, somos discriminados.
Para além do Bloco Democrático, a UNITA foi outro partido presente à mesa redonda organizada pela UMUNGA com suporte da Open Society. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, hoje vamos falar novamente da Liga dos Campeões da Europa de Futebol com os jogos de hoje dos grupos A, B, C e D. No grupo A, onde está ainda tudo em jogo, o Atlético Madrid com 9 pontos recebe o Olympiacos da Grécia com 6. Com 6 pontos está também o Juventus da Itália, que está na Suécia para defrontar o Malmo com 3. No grupo B, Real Madrid, máquina de marcar golos, já está qualificado com 12 pontos. Está na Suíça para defrontar o Basileia com 6. À espreita estão o Liverpool e o Ludogorets. Ambos têm 3 pontos e defrontam-se no campo do Ludogorets. Grupo C é onde está o Benfica de Portugal, que tem um jogo vital. Benfica com 4 pontos está na Rússia para defrontar o Zenit também com 4. Estas duas equipas a lutarem sem dúvida pela vitória, à espera que o Bayer Leverkusen lhes faça um favor e derrote o Mónaco, que tem apenas mais um ponto que o Benfica e que o Zenit, que tem 5 pontos. O Bayer esse tem 9. No grupo D, o Borussia Dortmund, tão mal no campeonato alemão, já está qualificado. Está a Inglaterra para defrontar o Arsenal, que está em segundo com 7 pontos, menos 5 que o Borussia. Em teoria, o Arsenal também está à vontade, mas tem que se acautelar. O Anderlecht, a 5 pontos do Arsenal, ainda pode lá chegar. Mas para isso tem que bater hoje o Galatasaray, que está em último. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem houve milagre em Manchester. Manchester City totalmente dominado pelo Bayern de Munique, desfalcadíssimo. Ia jogar com 10 durante 70 minutos e Bayern a ganhar por 2-1 ao intervalo e até 5 minutos do fim, quando dois erros monumentais deram a bola ao argentino Sérgio Agüero. Batatas na capoeira. Vitória ao City por 3-2. O treinador do Bayern, Pepe Guardiola, agarrado à cabeça, nem sabia o que tinha acontecido. Manchester City depois beneficiou também do empate do Roma com o CSKA de Moscou. Uma bola. O que é que isto significa? Pois significa que o Bayern se continua no topo, já passou. E agora Roma, CSKA e Manchester City têm 5 pontos. É a última jornada que vai decidir tudo. No grupo E, os dois primeiros, Paris Saint-Germain e Barcelona, ganharam. Paris Saint-Germain bateu em casa o Ajax 3-1. Barcelona foi passear a Chipre, bateu o Apoel 4-0. Primeiro golo de Suárez ao serviço do Barcelona. 3 golos de Lionel Messi. 3 dias depois de marcar 3 e estabelecer um novo recorde de golos em campeonatos espanhóis, Messi voltou a marcar 3 e a bater o recorde de 71 golos da Liga dos Campeões, que pertencia a Raul, que era do Real Madrid. No grupo G, Chelsea, imparável, foi a Alemanha dar cabazada. 5-0 ao Schalke. Sporting de Portugal ganhou a Maribor por 3-1 com um golaço de Nani. Está agora em segundo lugar com mais 2 pontos que o Schalke. Mas na última jornada o Sporting tem tarefa muito difícil. Vai defrontar o Chelsea. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Está tudo em aberto, como eu vos tinha dito, e vamos lutar até ao último jogo, ao último minuto, pelo aquilo que nós queremos, que é qualificarmos nesta fase de grupos. nem precisava responder que é um jogo de dificuldade máxima. Eu disse-vos quando nós defrontámos aqui o Chelsea mais 3, 4 equipas são candidatos a estar na final desta competição. Não tenho dúvidas nisso. Nós sabemos que quando chegar à altura dos oitavos, dos quartos, com eliminatórias a eliminar, tudo pode acontecer e por vezes acontecem surpresas, mas não tenho poucas dúvidas que o Chelsea não será das 3, 4 equipas que estará nas meias e na final desta competição. Agora nós não vamos sair de certeza daqui de Alvalade derrotados para esse jogo. Iremos conscientes daquilo que é a dificuldade, mas também conscientes daquilo que é a nossa valia como equipa.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Outra equipa portuguesa, o Porto, continua em grande. Foi à Bielorrússia bater, dar sova no bate, Barisov, que não bate em ninguém. 3-0 ganhou o Porto. Shakhtar Donetsk perdeu em casa com o Atlético Bilbao, mas também já passou, tal como o Porto, que vai terminar isolado em primeiro lugar.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os americanos encontram-se divididos sobre a decisão de um grande júri de não acusar judicialmente um agente da polícia de raça branca que matou um jovem africano-americano desarmado num subúrbio de St. Louis, no estado de Missouri. Paulo Oliveira.
Ferguson passou uma segunda noite de agitação e manifestações de solidariedade registaram-se a nível nacional. Governadores do Missouri ordenaram ontem, terça-feira, o reforço da Guarda Nacional para áreas essencialmente dos negros para dissuadir de novos motins e atos de pilhagem. Grupos de afro-americanos votaram as vozes contra o que classificam de contínua desigualdade racial. Não podemos continuar a permitir funeral atrás de funeral, assassinato após assassinato. Para além de St. Louis, manifestantes desceram às ruas nas principais cidades americanas, incluindo Nova York, com muitos manifestantes a desfilarem para chamar a atenção para um problema mais amplo. Os estudantes da Universidade de Indiana observaram um minuto de silêncio por Michael Brown, tendo alguns alunos do Liceu de Minneapolis deixar as salas de aula em sinal de protesto. Em Los Angeles, manifestaram-se contra a forma como a polícia trata, em geral, os afro-americanos. Pete White foi um dos residentes de Los Angeles que se manifestou.
I was not surprised. Definitely in the United States of America, white police officers are killing and white security guards are killing black individuals every 28 hours.
Não fiquei surpreendido, pois diariamente nos Estados Unidos da América os agentes da polícia brancos matam, os guardas de segurança matam indivíduos negros, sublinhou Pete White. O dirigente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, manifestou desapontamento pela decisão do júri, acrescentando que mais tem de ser feito para resolver o descontentamento da população negra americana. Parece existir maior ressentimento contra o sistema policial do que contra a composição do grande júri selecionado entre residentes do Missouri. Muitos americanos apelam mesmo a novos regulamentos que reduzam o uso da polícia de armas letais.
Era o Paulo Oliveira aqui na Voz da América. O Paulo Oliveira vai estar aqui na nossa terceira meia hora. Estamos na primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora dentro de aproximadamente 2 minutos com o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de Maroon 5, Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm... So what you try? You can pretend.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de novembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, general americano diz que grande número de tropas russas operam no leste da Ucrânia. Estados Unidos, agitação em Ferguson, continua na sequência de ilibação de polícia que matou jovem negro. Hong Kong, polícia retira manifestantes e prende dirigentes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. No endereço www.voaportugues.com pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a Assembleia da República chumbou a proposta de um governo de gestão apresentada pela RENAMO, que defende esta solução face a uma alegada fraude nas eleições gerais de 15 de outubro. A proposta foi reprovada com 170 votos contra da Frelimo, partido no poder, e com bancada maioritária no Parlamento, constituído por 250 assentos. A RENAMO, com 43 votos, e o MDM, a terceira maior bancada, com 7, votaram a favor da proposta. Na declaração de voto da sua bancada, Mateus Catupa, deputado da Frelimo e porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia, afirmou que o seu grupo parlamentar votava contra porque a proposta não constava dos pontos da agenda aprovada pela Comissão Parlamentar para a sessão extraordinária que hoje se iniciou. Quem também já reagiu foi o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, que garantiu que o seu partido vai avançar com a proposta a outros níveis. Numa entrevista há momentos à Voz da América, Muxanga disse desconhecer o conteúdo da proposta de um estatuto para o líder da oposição anunciado pelo governo, que, segundo ele, deverá ser para o líder da Frelimo, porque a RENAMO é quem ganhou a eleição.
Estamos a lamentar o que aconteceu. Nós colocamos a proposta, convencidos de que havia boa vontade de se resolver os problemas políticos de Moçambique de maneira pacífica, numa mesa de diálogo. Lamentavelmente, o Parlamento recusou corresponder, mas não havemos de esperar por aí. Vamos encontrar outros fóruns onde a questão será colocada.
Que medidas poderão tomar nos próximos dias? Que iniciativas poderão avançar? Que outras propostas irão fazer?
Outras propostas serão feitas, podem ser feitas a nível do próprio Presidente da República, como outro órgão de soberania, tendo em conta que o Presidente da República é quem chefeia o governo e o governo é o órgão que indicou as pessoas que roubaram os votos. As pessoas que roubaram os votos, já adulteraram os editais, são diretores do STAE, diretores nomeados pelo governo. E foram essas pessoas que foram responsáveis, por adulterar editais e recrutamento dos presidentes das mesas de voto que andaram a criar os problemas políticos que nós temos. Estão a dar responsabilidade sobre eles. E se elas recusam dialogar, estão a confirmar que eles é que planificaram e dirigiram o processo da mega fraude eleitoral que aconteceu no país. Daí que a RENAMO não vai permitir que um candidato proveniente de resultado fraudulento assuma o poder em Moçambique.
O Presidente da Câmara começou uma série de reuniões pelo centro de visitas ao centro e norte do país. Que mensagem tem estado a passar junto das populações?
Basicamente, o que ele tem dito às pessoas é que houve fraude eleitoral no país, houve pessoas que roubaram votos. Portanto, as pessoas foram eleitas, não são as pessoas que estão a ser declaradas nos resultados oficiais. E porque o país não pode parar, a proposta que a RENAMO tem é que haja um governo de gestão que vai se responsabilizar em fazer reformas de forma a nomear pessoas competentes que possam garantir transparência no processo eleitoral no futuro. É verdade que o governo tenta entregar uma proposta de que vai aprovar agora o estatuto do líder da oposição, mas nós consideramos que, apesar da ideia ser boa, é extemporânea. esse estatuto deveria ter sido aprovado na primeira legislatura multipartidária em 95. E o governo recusou-se a fazer isso. Na altura, o atual presidente da República era chefe da bancada da Frelimo. Por que ficou todo esse tempo? Não consegue nos explicar. Portanto, a RENAMO vai continuar a exigir que o país seja governado por pessoas que venceram as eleições.
Qual é o conteúdo desta proposta, estatuto líder da oposição?
Nós ainda não vimos o texto do tal estatuto líder da oposição, só estamos a ouvir uma iniciativa do governo. Ainda hoje, nossos colegas estiveram no Parlamento, ainda não viram, não há nenhum projeto depositado lá. E segundo, explicar que o estatuto de líder da oposição não é para o líder da RENAMO, não é para o presidente da Caba, é para o segundo candidato mais votado ou o líder do segundo partido mais votado no país. E esse partido não é RENAMO, porque a RENAMO ganhou eleições. Esse partido deve ser a Frelimo.
Era António Mochanga, porta-voz da RENAMO, reagindo ao chumbo hoje no Parlamento da proposta de um governo de gestão e sobre o anunciado estatuto do líder da oposição. Ainda em Moçambique, está de novo a crescer a vaga de raptos a empresários ou respectivos familiares na cidade de Maputo, em particular, William Mapote, com mais pormenores.
Depois do rapto de Bashir Soleimani, um dos conceituados empresários nacionais, nesta terça-feira, mais dois raptos voltaram a acontecer na capital moçambicana. O ministro do Interior, Alberto Mondlane, reconhece que a situação atingiu um ponto extremamente alarmante.
Estamos muito preocupados com isso. A nossa tarefa é trazer tranquilidade, garantir tranquilidade, sossego dos cidadãos. E quando acontece isso, ficamos muito preocupados.
De todos os raptos recentes, incluindo o empresário Bashir Soleimani, raptado há cerca de duas semanas, a polícia parece não ter ainda pistas dos autores.
É a criminalidade que existe. É preciso encarar com objetividade e serenidade necessária para traçar as estratégias necessárias para combater. Isso não devemos entrar em pânico. Devemos ter a cabeça clara e usarmos tudo o que está ao nosso alcance para nós pararmos com isto. A polícia está a fazer o seu máximo e faço apelo aos cidadãos que puderem dar alguma informação para que nós possamos deitar a mão o mais rápido possível aquelas pessoas estão a fazer isto, porque é preocupante.
Do cidadão de nome Yusuf, raptado ontem no bairro da Mafalala, um dos mais emblemáticos subúrbios de Maputo, informações de fontes familiares que não se quiseram identificar dizem ter sido solto, desconhecendo-se as circunstâncias da sua libertação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo de Cabo Verde já ativou a comunidade internacional para apoiar o país a enfrentar as consequências do vulcão do fogo em erupção desde domingo passado. O primeiro-ministro José Maria Neves, que chegou hoje à região de Chan das Caldeiras, no sopé do vulcão, falou há momentos com a Voz da América sobre a situação atual.
Os danos materiais são enormes. Já evacuamos as pessoas deixando as caldeiras. Entretanto, as lavas estão a aproximar-se perigosamente de Portela e, portanto, agora estamos a fazer um esforço para ver uma estrada de acesso a Portela, poder assim evacuar as pessoas. E, neste momento, todo o esforço está concentrado na recuperação dos bens patrimoniais das pessoas e garantir o alojamento, garantir a alimentação, água e energia e assistência médica e medicamentosa. E com a situação do alojamento estabilizado, então tomar medidas subsequentes, designadamente um plano para a alimentação dessas pessoas, para o alojamento mais definitivo e também para garantir que as crianças sejam integradas nas escolas e se garantir o apoio normal a todas as pessoas, entretanto, desalojadas. Quanto ao vulcão, vamos continuar a acompanhar a evolução do vulcão. Aí temos é que ir monitorando, fazer as previsões e estabelecer cenários em função dos dados técnicos que estão a ser levantados permanentemente.
Há informações de que de ontem para hoje a intensidade das lavas, das explosões, diminuiu. Confirma isto, já que está no terreno?
Há uma redução da intensidade, mas ainda há uma grande quantidade de lavas que está a dirigir-se perigosamente para Portela e também está a destruir áreas agrícolas importantes. De modo que ainda não é possível fazer-se nenhuma previsão mais definitiva. Há menos lavas, há uma menor velocidade no das lavas, estão já a correr mais lentamente, mas ainda há uma grande quantidade de fogo e há uma movimentação muito perigosa das lavas.
Para quando o governo pretende ativar a comunidade internacional?
A comunidade internacional já foi ativada, já estamos a estabelecer contacto. O Ministério das Relações Exteriores está a coordenar tudo isto para que a campanha seja feita de uma forma direcionada, né? O essencial em termos de alimentação, de água, energia, assistência médica e medicamentosa, nós vamos garantindo. Agora é preciso depois vir trabalhar no sentido de termos um realojamento mais definitivo das pessoas. As associações constituírem fundos e depois canalizarem esses fundos a organizações como a Cruz Vermelha, como a Proteção Civil, a Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade, as câmaras municipais do fogo. Aí teríamos melhores condições de continuar a apoiar. Mas todo esse apoio, passada esta primeira fase de emergência, está a ser coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Palavras do Primeiro-Ministro cabo-verdiano José Maria Neves em declarações à Voz da América. Entretanto, o Presidente de Cabo Verde suspendeu a sua participação na Cimeira da Francofonia, a realizar-se este fim de semana em Dakar, no Senegal, devido à erupção do vulcão na Ilha do Fogo. Jorge Carlos Fonseca justificou o cancelamento da sua participação na Cimeira da Francofonia em Dakar, que com esta erupção, que já obrigou à evacuação de cerca de 1.200 pessoas e que causou avultados prejuízos materiais. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Finalmente, depois de vários anos de avanços e recuos, a Guiné-Bissau resgatou o seu domínio na internet, ou seja, passa agora a ter uma identidade própria. GW é o domínio da Guiné-Bissau, cujo registro público foi anunciado hoje oficialmente, tendo sido motivo de uma abordagem da Voz da América junto do Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora Nacional sobre o controverso processo do seu resgate. Lassana Kassamá.
Historicamente, a Guiné-Bissau criou o seu domínio na internet desde 1999, tendo sido a sua gestão atribuída à Empresa Pública de Telecomunicações Nacional Guiné Telecom. Mas com o desmoronamento da citada empresa, ainda aos escombros, o governo viria atribuir a gestão do domínio .gw a uma sociedade mista de interesses alemães e guineenses. Isto foi em 2007. E foi a partir daí que a identidade da Guiné-Bissau na internet ganhou uma má reputação, porquanto era usada para fins inapropriados, entre os quais pornográficos. O que originou há 3 anos, com o apoio da sociedade portuguesa DNS.pt de Lisboa, a entidade reguladora nacional, iniciar um processo de resgate do seu domínio na internet, referiu Gibril Mané, presidente do Conselho de Administração da ARN, Autoridade Reguladora Nacional.
Não era nada bom, não era nada correto, não identificava, e aquilo era tantos problemas, não era impensável que a Guiné-Bissau, com todos os problemas que tinha, continuar a ter esse tipo de situações, por exemplo, o seu domínio a estar usado de uma forma inadequada, isso não é admissível para qualquer país.
E agora as vantagens assentam no facto da Guiné-Bissau poder de novo usufruir e utilizar o seu domínio na internet, possuindo assim a sua própria identidade no atual contexto panorâmico de telecomunicações web.
Isso mostra que de facto o nosso país irá continuar a marcar passo em prol do desenvolvimento no mundo das tecnologias. Poderá também contribuir no âmbito nacional ou internacional, sobretudo para os potenciais investidores na Guiné-Bissau, vendo de que também estamos sendo identificados também nesse mundo da internet.
Com o processo da instalação da fibra óptica ainda em fase de execução, as redes da internet, ainda que ineficientes, são asseguradas por 2 empresas privadas de telecomunicações, nomeadamente a MTN e a Orange. Para o diretor comercial da Orange, Maurício Mané, tendo a Guiné-Bissau o domínio próprio na internet, representa algo de importância para o país.
Não tem impacto em relação ao fornecimento de serviços que nós damos, mas o que podemos constatar como mais-valia é como a Guiné-Bissau vai aparecer nas estatísticas de utilizadores de internet, portanto o mundo vai dispor de estatística de missão em relação ao número de utilizadores através do IP que vai ser conectado a esse domínio e vai facilitar também com que os utilizadores que usam o acesso à internet que nós fornecemos tenham uma identificação própria da Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau resgata e lança oficialmente o seu domínio na internet. .gw é a sua identidade. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. A África do Sul registra uma das piores crises de fornecimento de energia elétrica aos consumidores e à economia mais industrializada do continente africano. Este o tema desenvolvido de seguida pelo Simeão Ponguana.
A imprensa local tem estado a reportar que os cortes constantes e prolongados são causados por equipamento obsoleto de sistemas de produção e transporte de corrente elétrica. Mas a empresa estatal Eskom desdramatiza a situação, dizendo que os cortes são provocados por causas imprevistas, incluindo calor, chuva e roubo de cabos elétricos. A indústria mineira, principal motor do desenvolvimento do país, é considerada a mais afetada, mas analistas dizem que também o setor hoteleiro está sendo drasticamente prejudicado. O governo sul-africano tem procurado alternativas que incluem a construção de centrais nucleares em parceria com a Rússia de Vladimir Putin. Uma parte da energia elétrica consumida na África do Sul é produzida pela barragem hidroelétrica moçambicana de Cabrobaça, mas não é suficiente para alimentar a economia mais industrializada do continente africano. Analistas consideram que Moçambique até pode ser o terceiro maior produtor mundial de energia, mas alguns dizem que a montagem da logística para exploração e transporte de gás e carvão está mesmo atrasada. O acadêmico moçambicano Patrício José discorda e explica.
São processos complexos que é preciso perceber. São processos que têm uma aplicação de tecnologia bastante avançada. Eles exigem muitos recursos financeiros a serem aplicados. Mas também existe o processo da própria regulação para o nosso Estado. Portanto, muitas das vezes nós podemos estar na pressa de fazer acontecer as coisas, mas o acautelamento dos interesses do Estado, do povo moçambicano, não está da melhor maneira. Da mesma maneira, o acautelamento dos interesses dos investidores. Então, eu penso que os passos que se dão são os possíveis para assegurar que os resultados satisfaçam as partes. Nós podemos ver o gás daqui a nada a sair e depois nós ficamos com as mãos a abanar. Também não vai criar a estabilidade que nós queremos, porque chegará um dia em que os moçambicanos se perguntam, mas olha lá tanto gás que está a sair daqui e nós continuamos a manter os mesmos níveis de pobreza.
Os cortes frequentes e prolongados de energia elétrica que afetam a África do Sul são considerados oportunidades para Moçambique, detentor de grandes reservas de gás e carvão mineral. Mas depois de 2020, outros produtores podem disputar o mercado. Aliás, o preço de carvão mineral tem estado a cair no mercado internacional, assustando potenciais investidores como Rio Tinto em Moçambique. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui Washington, Voz da América. Os americanos encontram-se divididos sobre a decisão de um grande júri de não acusar judicialmente um agente da polícia branco que matou um jovem negro desarmado num subúrbio de St. Louis, no estado de Missouri. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
Alguns encontram-se furiosos pelo que consideram ser uma injustiça contra os afro-americanos, enquanto outros apelam ao respeito pelo processo legal. A morte a tiro em Ferguson transportou para a superfície as relações raciais que ainda existem neste país. Ferguson passou uma segunda noite de agitação e manifestações de solidariedade registaram-se a nível nacional. Governadores do Missouri ordenaram ontem, terça-feira, o reforço da Guarda Nacional para áreas essencialmente dos negros para dissuadir de novos motins e atos de pilhagem. Grupos de afro-americanos levantaram as vozes contra o que classificam de contínua desigualdade racial. Não podemos continuar a permitir funeral atrás de funeral, assassinato após assassinato. Para além de St. Louis, manifestantes desceram às ruas nas principais cidades americanas, incluindo Nova York, com muitos manifestantes a desfilarem para chamar a atenção para um problema mais amplo. Os estudantes da Universidade de Indiana observaram um minuto de silêncio por Michael Brown, tendo alguns alunos do Liceu de Minneapolis deixado as salas de aula em sinal de protesto. Em Los Angeles, manifestaram-se contra a forma como a polícia trata, em geral, os afro-americanos.
Pete White foi um dos residentes de Los Angeles que se manifestou.
I was not surprised. Definitely in the United States of America, white police officers are killing and white security guards are killing black individuals.
Não fiquei surpreendido, pois diariamente nos Estados Unidos da América os agentes da polícia brancos matam, os guardas de segurança matam indivíduos negros, sublinhou Pete White. A dirigente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, manifestou desapontamento pela decisão do júri, acrescentando que mais tem de ser feito para resolver o descontentamento da população negra americana. Parece existir maior ressentimento contra o sistema policial do que contra a composição do grande júri selecionado entre residentes do Missouri. Muitos americanos apelam mesmo a novos regulamentos que reduzam o uso da polícia de armas letais.
O Banco Central da Nigéria desvalorizou a moeda nacional e aumentou as taxas de juros numa tentativa para estabilizar a maior economia africana, no momento em que os preços do petróleo continuam a descer e em que o país se prepara para eleições nacionais já no ano que vem. Com o barril de petróleo transacionando-se a menos de 80 dólares por barril, pela primeira vez em 4 anos, o Banco Central nigeriano decidiu agir para tentar estabilizar a economia. A Nigéria é o maior produtor de petróleo em África e 70% dos seus rendimentos são provenientes da sua exploração. A queda dos preços, causada em parte por uma maior produção aqui nos Estados Unidos e pelo abrandamento da procura na Ásia, está a causar preocupação ao governo nigeriano. O Banco Central decidiu, assim, elevar a principal taxa de juros de 12% para 13% e colocou o câmbio da moeda nacional, a Naira, a 168 por dólar, contra os 155 anteriores. Bismarck Rewan, da Financial Derivatives, baseada na capital comercial nigeriana Lagos, afirma que as medidas do Banco Central nigeriano são passos positivos para controlar a economia.
I think it was a move in the right direction, but I'm not too sure that it is, how would I say, completely adequate by the moves towards
equilibrium. Acho, disse Rewan, que foi uma medida na direção certa, mas não tenho a certeza que tenha sido totalmente adequada. Vai, no entanto, no sentido do equilíbrio. Contudo, uma moeda desvalorizada implica que as entidades que são pagas em nairas, mas que pagam as suas contas em divisas estrangeiras, acabam por gastar mais. Tanto o governo como os nigerianos, que trabalham no estrangeiro, vão ter que gastar mais dinheiro. Em 2014, a economia nigeriana transformou-se na maior do continente africano, depois da mudança no modo de cálculo do produto interno bruto decidida pelo presidente Goodluck Jonathan. Jonathan é candidato à reeleição em fevereiro que vem e Rewan afirma que a queda dos preços do petróleo significam que o seu partido, o PDP, tem que fazer um esforço extra junto dos eleitores.
The PDP will have to work much, much harder to convince people that they are in charge of things and they can control things.
O PDP, disse Rewan, terá que trabalhar muito mais afincadamente para convencer o eleitorado de que está a controlar as coisas e que o futuro será melhor que o passado. Rewan adverte também para que a inflação poderá aumentar no ano que entra, elevando os preços na véspera das eleições. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santarrita.
Na página desportiva, hoje vamos falar novamente da Liga dos Campeões da Europa de Futebol com os jogos de hoje dos grupos A, B, C e D. No grupo A, onde está ainda tudo em jogo, o Atlético Madrid com 9 pontos recebe o Olympiacos da Grécia com 6. Com 6 pontos está também o Juventus da Itália, que está na Suécia para defrontar o Malmo com 3. No grupo B, Real Madrid, máquina de marcar golos, já está qualificado com 12 pontos. Está na Suíça para defrontar o Basileia com 6. À espreita estão o Liverpool e o Ludogorets. Ambos têm 3 pontos e defrontam-se no campo do Ludogorets. Grupo C é onde está o Benfica de Portugal, que tem um jogo vital. Benfica com 4 pontos. Está na Rússia para defrontar o Zenit também com 4. Estas duas equipas a lutarem sem dúvida pela vitória, à espera que o Bayer Leverkusen lhes faça um favor e derrote o Mónaco, que tem apenas mais um ponto que o Benfica e que o Zenit, que tem 5 pontos. O Bayer esse tem 9. No grupo D, o Borussia Dortmund, tão mal no campeonato alemão, já está qualificado. Está a Inglaterra para defrontar o Arsenal, que está em segundo com 7 pontos, menos 5 que o Borussia. Em teoria, o Arsenal também está à vontade, mas tem que se acautelar. O Anderlecht, a 5 pontos do Arsenal, ainda pode lá chegar. Mas para isso tem que bater hoje o Galatasaray, que está em último. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem houve milagre em Manchester. Manchester City totalmente dominado pelo Bayern de Munique, desfalcadíssimo, e a jogar com 10 durante 70 minutos e Bayern a ganhar por 2-1 ao intervalo e até 5 minutos do fim, quando dois erros monumentais deram a bola ao argentino Sérgio Agüero. Batatas na capoeira. Vitória ao City por 3-2. O treinador do Bayern, Pepe Guardiola, agarrado à cabeça, nem sabia o que tinha acontecido. Manchester City depois beneficiou também do empate do Roma com o CSKA de Moscou. Uma bola, o que é que isto significa? Pois significa que o Bayern se continua no topo, já passou. E agora Roma, CSKA e Manchester City têm 5 pontos. É a última jornada que vai decidir tudo. No grupo E, os dois primeiros, Paris Saint-Germain e Barcelona, ganharam. Paris Saint-Germain bateu em casa o Ajax 3-1. Barcelona foi passear a Chipre, bateu o Apoel 4-0. Primeiro golo de Suárez ao serviço do Barcelona. 3 golos de Lionel Messi. 3 dias depois de marcar 3 e estabelecer um novo recorde de golos em campeonatos espanhóis, Messi voltou a marcar 3 e a bater o recorde de 71 golos da Liga dos Campeões, que pertencia a Raúl, que era do Real Madrid. No grupo G, Chelsea, imparável, foi a Alemanha dar cabazada. 5-0 ao Schalke. Sporting de Portugal ganhou a Maribor por 3-1 com um golaço de Nani. Está agora em segundo lugar com mais 2 pontos que o Schalke. Mas na última jornada o Sporting tem tarefa muito difícil. Vai defrontar o Chelsea. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Está tudo em aberto, como eu vos tinha dito, e vamos lutar até ao último jogo, ao último minuto, pelo aquilo que nós queremos, que é qualificarmos nesta fase de grupos. Nem precisava responder que é um jogo de dificuldade máxima. Eu disse-vos quando nós defrontámos aqui o Chelsea mais 3, 4 equipas são candidatos a estar na final desta competição. Não tenho dúvidas nisso. Nós sabemos que quando chegar à altura dos oitavos, dos quartos, com eliminatórias a eliminar, tudo pode acontecer e por vezes acontecem surpresas, mas não tenho poucas dúvidas que o Chelsea não será as 3, 4 equipas, estará nas meias e na final desta competição. Agora nós não vamos sair de certeza daqui de Alvalade derrotados para esse jogo. Iremos conscientes daquilo que é a dificuldade, mas também conscientes daquilo que é a nossa valia como equipa.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Outra equipa portuguesa, o Porto, continua em grande. Foi à Bielorrússia bater, dar sova no bate, Barisov, que não bate em ninguém. 3-0 ganhou o Porto. Shakhtar Donetsk perdeu em casa com o Atlético Bilbao, mas também já passou, tal como o Porto, que vai terminar isolado em primeiro lugar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Carlinhos Sazala, secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários. Participe no Angola Fala Só. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira. Avaliar os danos, preparando-se para o desconhecido. O título do Washington Post: Ferguson reforça a segurança após noite de violência. O destaque do New York Times: Obama sugere alterações no recrutamento racial dos agentes policiais. Lê-se no Washington Times. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora registam-se aguaceiros e a temperatura é de 1 grau Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, a Doris Dotson, na assistência técnica de Joe Gill. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. A NATO indicou que um grande número de tropas russas opera no leste da Ucrânia. Cidade de Ferguson passou uma segunda noite de agitação. 26 de novembro, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A Assembleia da República de Moçambique chumbou esta quarta-feira a proposta de um governo de gestão apresentada pela Renamo, que defende a solução face a uma alegada fraude nas eleições gerais de 15 de outubro. A proposta foi reprovada com 170 votos da Frelimo, partido no poder, e com a bancada maioritária no Parlamento constituída por 250 lugares. A Renamo, com 43 votos, e o MDM, terceira maior bancada, com 7, votaram a favor da proposta. Na declaração de voto da sua bancada, Mateus Tupa, deputada Frelimo e porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia, afirmou que o seu grupo parlamentar votou contra porque a proposta não consta dos pontos de agenda aprovado pela Comissão Parlamentar para a sessão extraordinária que se iniciou hoje. Quem também reagiu já foi o porta-voz da Renamo, António Muxanga, que garantiu que o seu partido vai avançar com a proposta a outros níveis. Em entrevista à Voz da América, Muxanga disse que desconhecer o conteúdo da proposta do Instituto para o Líder da Oposição anunciado pelo Governo, que, segundo ele, deverá ser para o líder da Frelimo, porque Renamo é que ganhou a eleição.
Estamos a lamentar o que aconteceu. Nós colocamos a proposta, convencidos de que havia boa vontade de se resolver os problemas políticos de Moçambique de maneira pacífica, numa mesa de diálogo. Lamentavelmente, o Parlamento recusou corresponder, mas não havemos de esperar por aí. Vamos encontrar outros fóruns onde a questão será colocada.
Que medidas poderão tomar nos próximos dias? Que iniciativas poderão avançar? Que outras propostas irão fazer?
Outras propostas serão feitas, podem ser feitas a nível do próprio Presidente da República como outro órgão de soberania, tendo em conta que o Presidente da República é quem chefeia o governo e o governo é o órgão que indicou as pessoas que roubaram os votos. As pessoas que roubaram os votos, já adulteraram os editais, são diretores do STAE, diretores nomeados pelo governo. E foram essas pessoas que foram responsáveis, por adulterar editais e recrutamento dos presidentes das mesas de voto que andaram a criar os problemas políticos que nós temos. Estão a dar responsabilidade sobre eles. E se elas recusam dialogar, estão a confirmar que eles é que planificaram e dirigiram o processo da mega fraude eleitoral que aconteceu no país. Daí que a Renamo não vai permitir que um candidato proveniente de resultado fraudulento assuma o poder em Moçambique.
O Presidente da Câmara começou uma série de reuniões pelo centro de visitas ao centro e norte do país. Que mensagem tem estado a passar junto das populações?
Basicamente, o que ele tem dito às pessoas é que houve fraude eleitoral no país, houve pessoas que roubaram votos. Portanto, as pessoas foram eleitas, não são as pessoas que estão a ser declaradas nos resultados oficiais. E porque o país não pode parar, a proposta que a Renamo tem é que haja um governo de gestão que vai se responsabilizar em fazer reformas de forma a nomear pessoas competentes que possam garantir transparência no processo eleitoral no futuro. É verdade que o governo tenta entregar uma proposta de que vai aprovar agora o estatuto do líder da oposição, mas nós consideramos que, apesar da ideia ser boa, é extemporânea, porque esse estatuto deveria ter sido aprovado na primeira legislatura multipartidária, em 95. E o governo recusou-se a fazer isso. Na altura, o atual presidente da República era chefe da bancada da Frelimo. Por que ficou todo esse tempo? Não consegue nos explicar. Portanto, a RENAMO vai continuar a exigir que o país seja governado por pessoas que venceram as eleições.
Qual é o conteúdo desta proposta, Estatuto Líder da Oposição?
Nós ainda não vimos o texto do tal Estatuto Líder da Oposição, só estamos a ouvir uma iniciativa do governo. Ainda hoje, nossos colegas estiveram no Parlamento, ainda não viram, não há nenhum projeto depositado lá. E segundo, explicar que o Estatuto de Líder da Oposição não é para o líder da RENAMO, não é para o presidente da Câmara, é para o segundo candidato mais votado ou o líder do segundo partido mais votado no país. E esse partido não é a RENAMO, porque a RENAMO ganhou eleições. Esse partido deve ser a Frelimo.
Era António Muxanga, porta-voz da RENAMO, a reagir ao chumbo no Parlamento à proposta de um governo de gestão e sobre o anunciado Estatuto de Líder da Oposição. Depois de vários anos de avanços e recusa, a Guiné-Bissau resgatou o seu domínio na internet, ou seja, passa agora a ter uma identidade própria. GW é o domínio da Guiné-Bissau, cujo registro público foi anunciado oficialmente hoje, tendo sido motivo de uma abordagem da Voz da América ao Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora Nacional sobre o controverso processo do seu resgate. Detalhes com o Lassana Kassama.
Historicamente, a Guiné-Bissau criou o seu domínio na internet desde 1999, tendo sido a sua gestão atribuída à empresa pública de telecomunicações nacional Guiné Telecom. Mas com o desmoronamento da citada empresa, ainda aos escombros, o governo viria atribuir a gestão do domínio .gw a uma sociedade mista de interesses alemães e guineenses. Isto foi em 2007. E foi a partir daí que a identidade da Guiné-Bissau na internet ganhou uma má reputação, porquanto era usada para fins inapropriados, entre os quais pornográficos. Facto que originou há 3 anos, com o apoio da sociedade portuguesa DNS.pt de Lisboa, a entidade reguladora nacional iniciar um processo de resgate do seu domínio na internet, referiu Gibril Mané, presidente do Conselho de Administração da ARN, Autoridade Reguladora Nacional.
Era impensável que a Guiné-Bissau, com todos os problemas que tinha, continuar a ter esse tipo de situações, por exemplo, do seu domínio a estar usado de uma forma inadequada.
E agora as vantagens assentam no facto da Guiné-Bissau poder, de novo, usufruir e utilizar o seu domínio na internet, possuindo assim a sua própria identidade no atual contexto panorâmico de telecomunicações web.
Poderá também contribuir no âmbito nacional ou internacional, sobretudo para os potenciais investidores na Guiné-Bissau, vendo de que também estamos sendo identificados também nesse mundo da internet.
Guiné-Bissau resgata e lança oficialmente o seu domínio na internet. .gw, Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Economia com o Eduardo Ferro.
Os 6 maiores bancos moçambicanos, depois de terem aumentado os seus ativos em mais de 25% em 2012, mantiveram no ano passado uma taxa de expansão de 2 dígitos, a par de um reforço dos lucros, isso de acordo com o relatório da Eaglestone Securities. As contas dos 6 maiores bancos indicam uma subida de 19% nos ativos líquidos, para perto de 8.500 milhões de dólares em 2013. Com Moçambique a receber níveis recordes de investimento estrangeiro, direcionados sobretudo para a exploração e extração de recursos minerais, o setor financeiro moçambicano é daqueles que apresenta melhores perspectivas de crescimento. A Economist Intelligence Unit informou que o produto interno bruto moçambicano deverá crescer 7,3% este ano e 7,8% em 2015, impulsionado pela extração de carvão e investimentos em infraestruturas de transportes, mas também com fortes crescimentos nas telecomunicações, indústria e serviços financeiros. Ainda em Moçambique, o Banco Mundial e o Japão contribuíram com 13 dos 90 milhões de dólares necessários para levar a cabo o projeto de desenvolvimento de irrigação. O projeto vai abranger 5.500 hectares até 2017 nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia e terá uma primeira fase com 12 sistemas de irriga. Na província de Zambézia, o primeiro regadio do projeto está localizado em Muda Mansekesse, onde os camponeses irão plantar cana-de-açúcar numa área de 60 hectares, cuja produção será vendida à açucareira de Moçambique. A britânica Gem Fields descobriu um rubi excepcional com 40 quilates em estado bruto na mina de Monte Poés, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A empresa anunciou que este rubi será vendido em leilão, a realizar-se em Singapura já em dezembro, a segunda vez este ano que a Gemfields leva rubis a leilão. No leilão realizado pela Sotheby's em Genebra, no dia 12 de novembro, um rubi com 8,62 quilates foi vendido por 8,56 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,96 randers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será Carlinhos da Sala, o secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários de Angola. Cerca de 900 mil estudantes internacionais encontram-se nas universidades americanas, um número muito superior ao normal. Cerca de metade são provenientes da Ásia, essencialmente da China, com os Estados Unidos a acolher o maior número de estudantes do que qualquer outro país do mundo, com a população de estudantes estrangeiros sempre a aumentar. Este é o tema da edição de hoje da Vida na América, comigo, Paulo Oliveira. Um novo relatório do Instituto Internacional de Educação indica que o ano académico de 2013-2014, mais de 886 mil estudantes estrangeiros inscreveram-se nas instituições de ensino superior dos Estados Unidos, ou seja, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Existem agora duas vezes mais estudantes internacionais nos Estados Unidos do que há uma década atrás. A tendência é impulsionada por estudantes da China. Eric Xu estuda na Universidade de Colômbia.
In the US, they emphasize on class discussion and emphasize on your opinion.
Diz-se que aqui nos Estados Unidos insistem nos debates nas aulas e na opinião e a capacidade de debate com os outros, sendo o género de atmosfera que desejam experimentar. Embora as inscrições de estudantes chineses continuem a aumentar, o ano académico conheceu um aumento significativo dos estudantes do Kuwait, do Brasil, da Arábia Saudita e até mesmo do Irão. Mais de 4% de estudantes nas instituições de ensino superior são estrangeiros. Os educadores consideram que a presença de estudantes estrangeiros nas escolas americanas é benéfico e que cerca de 4 mil universidades podem acomodar ainda um número muito superior. Cerca de 290 mil estudantes americanos encontram-se por seu lado a estudar no estrangeiro, especialmente na Europa, sendo a Inglaterra o destino preferido.
Treze horas, 13 minutos, 45 segundos aqui na cidade federal do capital dos Estados Unidos. A Voz da América em português para a África. Agenda africana.
Agenda africana. Os desafios de um continente. Em análise, na Voz da América.
Missões de manutenção da paz lideradas por africanos em locais de alto risco e envolvendo potencialmente operações de combate estão a multiplicar-se cada vez mais. Assiste-se igualmente a situações em que as Nações Unidas se recusam a intervir enquanto um acordo de paz não seja firmado e onde haja, de facto, paz para manter.
no contexto da criação de mecanismos continentais mais fortes, capazes de melhorar a capacidade da União Africana em apoiar países afetados por conflitos. As missões de manutenção da paz da União Africana são caracterizadas pelo envio para meios ambientes instáveis. De acordo com um estudo do Institute for Security Studies, o ISS, da África do Sul, é necessária mais clareza no que se refere à definição dos papéis e das responsabilidades da União Africana a todos os níveis dos seus esforços de policiamento. O estudo do ISS refere que isso se aplica particularmente à definição das funções de comando. Para nos dar mais pormenores sobre o estudo, falámos com o pesquisador do Institute for Security Studies, Gustavo de Carvalho.
Sim, eu acho que tem alguns processos interessantes e muito importantes para o continente acontecendo atualmente. A União Africana, quando foi criada cerca de 10 anos, 12 anos atrás, teve toda uma expectativa na parte de ajudar e resolver conflitos no continente. Mas uma das grandes dificuldades que nós tivemos nos últimos anos é que no início desse processo era um processo ainda muito militarizado. O que, de certa forma, é importante, porque demonstra a dificuldade de processos e a importância de respostas mais condizentes com os conflitos africanos, mas também com o crescimento da complexidade de conflitos na África, também tem o entendimento de que precisam de diferentes respostas. Então, nessa forma, é o que a gente trabalha com o que a União Africana afirma, de que operações de paz são intrinsecamente multidimensionais. Então, dessa forma, elas não trabalham somente com questões militares, mas também respostas que são diretamente relacionadas a questões policiais, mas também diretamente relacionadas a questões civis. Nos últimos anos, o que nós vimos foi um momento crescente de foco no fortalecimento de capacidades policiais, no fortalecimento também de capacidades de especialistas civis. E nesses últimos dois anos, o que vimos é um processo grande de entender melhor qual que é o papel que a União Africana terá na parte policial. Tem um grande contingente da União Africana atualmente policial na missão da Somália e uma expectativa de entendimento melhor de quais que são as expectativas de comando, quais que são as expectativas de quais as habilidades específicas que esses componentes precisam ter nos conflitos africanos.
E Gustavo Carvalho, quais são os principais problemas com que se debatem tecnicamente, vá lá, essas forças policiais quando vão intervir em África?
Sim, existem dois grandes tipos de contingentes policiais que são desdobrados. Um são de unidades de polícias formadas, que são basicamente policiais armados, que vão intervir em questões mais diretamente de lei e ordem. E outros tipos de capacidade que nós temos entre policiais da União Africana são unidades individuais, são policiais individuais que são desdobrados. Com relação às unidades armadas que são desdobradas, existe, obviamente, a dificuldade de entender em quais tipos de situações que eles vão intervir, tem a capacidade dos Estados-membros da União Africana em desenvolver a sua própria infraestrutura de equipamento e de capacidade de desdobramento. E, obviamente, como é uma questão relativamente recente para a União Africana, uma capacidade da instituição em poder responder com relação a capacidades técnicas e logísticas e financeiras nesse desdobramento. Na parte individual, esses são atores policiais que têm um papel muito mais forte na parte de fortalecimento de capacidades locais e nacionais. Então, tem um entendimento maior com relação ao papel de treinamento, de assistir atores locais a partir de como que desenvolver as capacidades locais nesse sentido. E, de certa forma, a União Africana ainda precisa de maior capacidade e força na parte de planejamento estratégico, na parte de desenvolver estruturas e sistemas que deem uma continuidade, uma consistência no desdobramento muito maior.
Olha, portanto, começaram em 2008 estas operações e, portanto, estão ainda no processo de criar, portanto, padrões e políticas e estruturas para essas mesmas forças, não é verdade?
Exatamente. Exatamente, e de certa forma é um entendimento de que questões policiais e civis, de certa forma também, têm de correr um pouco atrás do tempo perdido. Durante muitos anos, o foco maior da União Africana foi com relação a respostas militares e atualmente é exatamente criar essas estruturas políticas e a capacidade geral da organização de entender primeiro quais que são as diferentes habilidades, quais são os processos e que situações a União Africana vai enviar forças policiais.
Pois, Gustavo, então, muito obrigado por esta conversa com Voz da América e até uma próxima oportunidade. Agradeço uma vez mais.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Taylor Swift and Out of the Woods. Taylor Swift, Out of the Woods. Passamos para o resumo das notícias desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2014. O Jornal da Força Aérea dos Estados Unidos e o alto comandante da NATO, Philip Bredlov, afirmou em Kiev que um grande número de tropas russas opera no leste da Ucrânia. Disse que essas tropas constituem
a espinha dorsal dos separatistas que lutam contra as forças do governo ucraniano. Em conversa com os jornalistas após uma reunião com as chefias militares ucranianas, Breedlove disse que os Estados Unidos continuam comprometidos em fornecer à Ucrânia apoio financeiro, equipamentos e assessores militares para ajudar a responder de forma mais eficaz à situação no leste da Ucrânia. A cidade americana de Ferguson passou uma segunda noite de agitação e manifestações de solidariedade ocorreram a nível nacional em protesto pela decisão do grande júri de não acusar judicialmente o agente da polícia branco que matou a tiro um jovem negro desarmado. Mais de 2 mil elementos da Guarda Nacional foram destacados para Ferguson, no Missouri, para impedir novos atos de violência como os que se registraram na segunda-feira. A polícia de Hong Kong retirou ativistas de um dos principais locais de manifestações estudantis e prendeu Joshua Wong e Lisa Sham, dois dos líderes do movimento estudantil responsáveis por protestos pró-democracia que têm abalado aquele centro financeiro asiático. Ativistas sírios no exílio de Londres afirmam que se elevam pelo menos em 95 o número de mortos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês o mundo celebra um recurso natural que fornece oportunidades de emprego para mais de 50 milhões de pessoas e alimentos para bilhões, as pescas. O Dia Mundial das Pescas, estabelecido em 1998, celebra-se anualmente a 21 de novembro, afirmando a importância de proteger os oceanos e conservar a vida marinha. O Presidente Barack Obama e o Secretário de Estado John Kerry fizeram da sustentabilidade do ambiente uma prioridade da política externa dos Estados Unidos. Reconheceram o relacionamento entre as pescas, a segurança alimentar, o bem-estar económico e a saúde das populações. Em África, onde mais de 200 milhões de pessoas comem peixe como fonte principal de proteínas, a sustentabilidade das pescas é essencial. O potencial económico é igualmente grande. O setor das pescas emprega mais de 12 milhões de africanos, sendo pescado uma fonte de exportação com um rendimento anual de quase 3 mil milhões de dólares. As pescas fornecem aos governos receitas através de acordos de pescas e de licenças por parte das forças de pesca estrangeiras, que fomentam igualmente a atividade económica nos portos regionais. Proteger o ambiente marinho não é apenas o pescado, é igualmente a população. Apesar da grande importância deste recurso, a sua saúde e sustentabilidade enfrenta cada vez mais desafios. Pesca ilegal e não regulamentada constitui um grande problema ambiental e uma forma de tráfico de vida selvagem. As pescas da África Ocidental, uma das mais diversas e economicamente importantes do mundo, perde $1 bilhão anualmente. Os Estados Unidos encontram-se ao lado dos nossos parceiros africanos no tratamento das questões de pesca. 11 países africanos juntaram-se a quase 90 países na Conferência dos Oceanos, promovida em junho pelo secretário Kerry, onde a sustentabilidade das pescas foram um dos assuntos debatidos. Em setembro, o secretário Kerry juntou-se aos ministros estrangeiros moçambicano e ao diretor-geral da FAO na promoção de um encontro à margem da Assembleia Geral da ONU. Aplaudimos o anúncio do Gabão de criar uma rede de 46 mil km² de áreas marinhas protegidas nas suas águas. Esta medida audaz demonstra o forte compromisso do Gabão para com os habitats marinhos, as espécies importantes e a vida local. As nações africanas foram igualmente voz-chave no desenvolvimento do acordo de medidas, um acordo internacional que vai tornar mais difícil as embarcações de pesca, descarregar capturas de pescado ilegal nos portos do mundo, assegurando que os países que beneficiam do pescado capturado nas suas águas. Do fornecimento de alimentos ao produzir rendimentos, mantendo a saúde dos ecossistemas marinhos, o pescado é uma fonte natural indispensável. Os Estados Unidos são comprometidos com a melhoria da gestão das pescas, protegendo o oceano e salvaguardando este bem-estar marinho para as gerações vindouras. Foi no editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, o dia 26 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.